Todo mundo tem uma história para contar. Uma história triste, uma história alegre, alguma história você tem. A gente não passa pela vida assim num relance, como um raio, e pronto, acabou. Não, a gente tem um histórico. A gente vai deixando marcas e vai sendo marcados. Quando eu deito lá em casa, vocês, quem acompanha aqui meus stories, às vezes vê uma coisa ou outra das crianças. Só uma coisa ou outra que eu ponho, né? Se eu colocasse todos os vídeos que eu gravo de galinha, de bico, de ração, ia ser um festival da roça. Mas a gente deita lá na cama e o que eles mais amam na vida é quando eu começo a contar que eu estava com uma barriga desse tamanho e eu acordei 7:30 da manhã e falei, é hoje que a Laura vai nascer. Ela ama ouvir, parece que nunca contei. Cada vez que eu conto, parece que eu estou contando tudo de novo que ela nunca ouviu. E é hoje que a Laura vai nascer, porque eu senti uma dor. Nunca tinha sido mãe, nunca pari, mas eu sabia que aquele dia, 17/7/2015, a Laura ia sair da minha barriga. Não sabia se era de manhã, à tarde ou à noite, mas que ela ia sair aquele dia, eu sentia no meu corpo. E aí eu conto para elas minhas emoções, como eu me sentia, como é que era a dor, mas não apavoro nem nada, porque deu para sobreviver, né? Estou aqui. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças, a gente vai sobreviver. Mãe, mães e futuras mamães. E aí, quando eu começo a contar a história do André, da Laura de manhã eu sabia que ela ia nascer. Do André eu acordei, tudo normal, deixei uma irmã preparada para pregar no culto das mulheres da noite. Se caso eu não for, você prega. Só não vou se acontecer algum acidente. 7:15 da noite, vou pegar a chave do carro. Estourou a bolsa. O André vai nascer à noite. Então, assim, quando eu conto essas histórias, parece que é um clima, assim, de euforia, assim, de... Eu não queria usar esse termo, mas de ilusão, de conto de fadas. Assim, uma coisa brilhante, o olho deles brilham, porque eu estou contando o histórico deles, estou contando o que aconteceu na história deles, como eles chegaram aos 4 anos de vida. Ou a Laura, aos 6 anos de vida. É gostoso marcar, é gostoso relembrar, é gostoso traçar todo esse período, essa linha do tempo, explicar. Vai abrindo a tua Bíblia aí, em Salmos 33. Depois que você abrir, dá um glória a Deus. Pentecostal. Aê. Não descansa não, hein? Não descansa não, porque o Senhor tem mais. Amém. Será que o pessoal da transmissão está ouvindo bem? Vai respondendo. Acabei de conectar aqui para ver se vocês estão me ouvindo. Salmos 33, mas antes olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se até o YouTube tem histórico, imagina você. Eu descobri essa semana, queria achar um vídeo, fiquei quebrando minha cabeça, quando eu clico lá, histórico, uau, quanta tecnologia. Mas imagina você, que é escolhido e eleito do Senhor, Ele ia te deixar cair de paraquedas, sem histórico. Sem noção de quem você era, de quem você é e de quem você vai ser, jamais. Salmos 33, a partir do versículo 12, vamos lá. Eu queria ler o salmo todo, mas achei que era muito peso, porque tem palavra hoje, segura aí. Como é feliz a nação de quem o Senhor, de quem que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus, olha ao Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos e conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. A nossa dependência vem do Senhor, amém? Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui essa noite te agradecendo, Deus, porque o mundo espiritual, a região celestial é mais real e mais palpável do que essa que nós podemos ver e tocar. Então essa noite vem, Pai, vem como um vento impetuoso, vem como chuva temporã, vem como tempestade, eu não sei. Se apresenta da forma que cada um precisa aqui, porque não sou eu que faço as regras, Senhor. A minha guerra já foi perdida se não fosse o Senhor, mas junto contigo somos maioria. O Senhor escreve a nossa história, o Senhor escreve, Senhor, o nosso presente, o nosso futuro. Então vem, Senhor, e se faz real. Nós estendemos tapetes vermelhos, Pai, vozes e louvor, Pai, adoração saindo do nosso coração, para que teu nome seja exaltado e engrandecido. Vem e cobre com teu manto de graça, Pai, as nossas vidas, porque corações que entraram duros vão sair quebrantados, Pai, porque o Senhor assim escolheu. O Senhor não veio à toa, Pai, mas o Senhor veio por nós, Pai, para traçar uma nova história, para dar um novo diagnóstico, para romper, Senhor, as nossas limitações. Vem, Senhor, e se satisfaça em nosso meio, que haja verdadeiro louvor e adoração. Esquadrinha os nossos corações, vem na medida certa, Pai, o quanto consigamos suportar, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Aleluia. Acredito que todos aqui saibam, ouviram falar, talvez não tenham pesquisado o que está acontecendo na Ucrânia. Você pode não gostar de política, isso não vai paralisar o que está acontecendo. Você pode amar a política e isso não vai ajudar em nada do que está acontecendo. Talvez, né? Não ajude muita coisa. Não depende do nosso gostar. Você pode achar que é sensacionalismo. Você pode ter sido tomado por medo e pavor, como quando você soube da pandemia e se trancou dentro de uma casa. Você pode estar sentindo muitas coisas. Independente da notícia, o que está dentro de você é o que nós vamos falar hoje. Qual é a sensação que isso tem trazido? E eu vou explicar um pouquinho o que é a Ucrânia. Não vou entrar em muita história, assim, uau. Muito superficial. Ucrânia, terra da fronteira. Mas, na verdade, ela é uma terra sem fronteiras. Eu não quis procurar mapa, eu não quis me apegar. É uma figura que a gente está fazendo, um paralelo que a gente está fazendo em relação à palavra de Deus. É uma terra sem fronteira. Ela está lá na divisa, ali tem a Rússia. Ela não tem muitas barreiras ao seu redor, ao seu entorno. Primeiro ataque, o primeiro lugar de ataque de Satanás em nossas vidas, ou no caso de uma guerra como essa, são as fronteiras. Cidades que não são fortificadas facilmente são atacadas, ficam vulneráveis. Primeiro ataque vai ser nas nossas fronteiras. Primeiro bombardeio vai vir na fronteira. É o primeiro contato, é o primeiro lugar, o primeiro acesso. Significado de fronteira: limite, linha, contorno, aquilo que divide, que delimita, separando o país ou o território. Pensa que em torno de você, pensa agora aí, pensa que você é uma terra, uma nação. Pensa que em você tem uma linha que te divide. Você tem uma barreira, uma proteção, alguma coisa que te separa. E realmente você tem. A tua barreira primeira é a pele, né? No físico. Só que no espiritual fala que os anjos do Senhor estão ao redor. Não é? Ao derredor, né? Ao redor. Ao derredor é Satanás. Ao redor. Então, ao redor de você tem, tem uma barreira de anjos. Tem uma batalha sendo travada. Todas as águas da face da terra. Aê. Porque onde tem fogo tem que ter água, né? E aqui vai ter fogo essa noite, amém? Glória a Deus. Aleluia. Daqui a pouco eu vou jogar água no altar aqui para ver se o fogo vai subir mesmo. Malaquias 3,18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Vá anotando aí para você estudar na tua casa, para você ter certeza do que eu estou falando. João 14,21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A divisão, a medida para saber se somos os que servimos ou que não servimos, depende das nossas atitudes, depende daquilo que nós carregamos, quais são as nossas reservas. Chegamos para o Senhor normalmente com uma receita pré-pronta. Sabe, a gente já está tão acostumado. O Jefinho está aqui? Está aqui embaixo? Pré-moldado. Construção pré-moldada. Drywall, limpo, rápido, bonito, fácil, cheiroso. Não é? Tudo pré-moldado. Quando você quer um almoço de domingo gostoso, ai, eu sei onde vende um nhoque congelado, molho pronto no mercado, fechou. Ter trabalho, para quê? Eu estou dando um exemplo muito chulo. Estou com fome, vamos fazer rapidinho, vamos pedir uma pizza? Rapidinho, sim, pré-pronto. Então, Deus, sabe aquela oração? Que o senhor prefere, me dar o nhoque, a pizza ou a comidinha ali do Baronesa? Ou aquela carninha ali do Alvorada que já vem pronta, que eu só compro assado? Não estou dizendo que tem problema nenhum na comida, entenda. Mas tem problema na nossa oração, porque a gente vai com questões de múltiplas escolhas, de quatro para o Senhor e fala, qual que o Senhor escolhe para me dar? Ah, filho, se você soubesse os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, que te levará a um fim. O Senhor tem além daquilo que a gente pensa, e a gente vai para o pré-moldado, a gente vai para as questões de múltipla escolha, aquilo que é do nosso entorno, do nosso quadradinho, dos nossos limites. E o Senhor tem muito mais, abundantemente além. E a gente está limitado nas nossas questões de múltiplas escolhas. Fala para a pessoa que está do seu lado e fala, querem expor as suas fraquezas. Querem expor as tuas, qual é a palavra que eu usei lá, me ajuda? Seus limites, como é? Fronteiras. Querem expor as suas fronteiras. É te deixar nu, não é? Quando expõe as suas fronteiras, você não tem montanha nenhuma, você não faz um biombo, você não tem segurança, você não tem cidade fortificada, você não tem torre de vigia. Ai, agora? Caí, me machuquei. Estou ferido. Satanás, que tiro foi esse? Foi, porque você não acreditou na guerra que já estava acontecendo. Estava dormindo, achando que o mundo é natural, que você vai pegar e vai colocar cada coisa na sua gaveta. Se enganou. Cadê a Priscila Guedes para colocar cada coisa na sua gaveta? Sobe no salto e guerreia, fofa. Vai para a guerra, porque não dá para dormir enquanto o mundo está se acabando. Eu estou usando só um exemplo da Ucrânia. Está dando para entender? Só o paralelo? É só um desenho. Não é aula de história. Querem roubar a tua cultura. A Ucrânia sempre foi atacada na sua cultura. Eles não podiam exalar a sua origem. Eles não podiam ter orgulho das suas raízes, fazendo esquecer os seus costumes, aquilo que era entronizado, aquilo que eles carregavam, aquilo que era impactado na vida deles. Eles queriam apagar a cultura culinária, as memórias, as brincadeiras. Eu não estudei agora para refrescar minha memória, mas as pedagogas aqui de plantão devem lembrar. As brincadeiras são milenares, as brincadeiras são históricas, as brincadeiras marcam povos, marcam nações. Eu estou usando um exemplo, aquele jogo de pedrinha. Se encontra um monte de arqueólogo aí, um monte de escavação, encontra boneca de vários tipos. É real. Mas o mundo quer acabar com a cultura do céu. Quem aqui é cultura do céu? Não. Nessa igreja não tem cultura do céu, não. Satanás, sai daqui, porque agora esse povo vai gritar. Quem aqui é cultura do céu? Eu sou cultura do céu, nação santa. E isso que você é. Somos escolhidos, mas distraídos. Paramos lá na hora da brincadeira de jogar pedrinha. A gente se perdeu. A nossa infância talvez tenha sido tão distraída que a gente não brincou na hora certa e foi brincar na hora da guerra. Querem acabar com os nossos ditos populares. Mineiro é ótimo, né? Tem mineiro que eu não entendo nada. Eu só penso assim, foca, foca. Tenha atenção. Às vezes eu entendo uma criança falando com poucas vogais, mas não entendo mineiro. Mineiro lá da roça, assim, lá das minhas redondezas. O pedreiro às vezes vai lá e eu penso, Deus, me dá graça agora. Vem sobre mim. Passa aqui um algodão celestial no meu ouvido, porque eu não entendo nada. Aí eu pergunto, às vezes eu fico com receio de ser chata, porque eu fico perguntando. E o mineiro não é qualquer um. O mineiro é raiz, o mineiro... É povo mineiro é bom demais, não é? O povo mineiro é bom demais, é acolhedor, é risonho. Leva a vida na maciota. Só alguns se estressam. Dá para contar numa mão só os que se estressam. Estou profetizando. Mineiro é bom demais. Feijão tropeiro é bom. Leitão a pururuca é bom. Vaca atolada é bom. Doce de leite é maravilhoso. Queijo fresco. Goiabada cascão. Pão de queijo. Mineiro é bom. Você vai tomar aquele café da tarde, você vai feliz. Né? Não é assim? Cafezinho. Eu tomo um cafezinho com leite de coco e leite de aveia, porque é o que eu posso. Com café cremoso do Luca, com canela, que o Luca faz para mim. Meu parceiro de café. Pode até comer. Você pode comer comida mineira lá em São Paulo? Vai ser a mesma coisa? Você entra num restaurante mineiro lá no sul do país. Não é a mesma coisa. Eu cheguei aqui uma vez para fazer um jantar. Vamos fazer um jantar de família e tal? Então, vamos fazer penne com molho branco e molho vermelho. Salada, arroz e uma carne assada, tipo um patinho. Dona Rô olhou para mim e falou, pastor, eu acho que aqui não vai rolar muito, não. Porque é um cardápio paulista. É de onde eu vim, da minha cultura. Mas eu não me fechei para a cultura mineira. Vamos lá, dona Rô, qual é a cultura? Qual é o cardápio? Fala aí, a gente vê, a gente dá uma ajustadinha aqui, uma ajustadinha ali. Menina, o pastor Wagner, menina e menino. Pastor Wagner veio para esse jantar, mas o cara saiu lambendo os beiços. Ô, comida boa, ele falou. Que comida boa desse lugar. Lênin, onde é que vocês inventaram esse negócio? Gostou? E tinha... Era isso daí, era uma comida... Que é? Era feijão tropeiro, arroz, salada à vontade, carne de porco, não me lembro como, lá que ela mandou assar numa máquina. E acho que era isso, comidinha básica mineira. Comidinha básica mineira, enchendo a boca da paulistada. Porque é bom, tem cultura, tem povo, tem amor. E onde tem amor, tem unção do Senhor. Mas quando estamos numa guerra, a nossa cultura é atacada. A nossa cultura fica na mira. Nem sempre é possível permanecer. Nem sempre é possível permanecer E uma gota de contaminação contamina toda a cultura. Perdemos o que cultivamos, mas a perda pode ser incalculável. Porque o que a gente perde hoje, o nosso cultivo de hoje, pode ser incalculável daqui 2 meses. Quem perdeu café na chuva? Quem perdeu milho? Olha o preço do café. Ai, estou falando demais, nem está aqui, ó, gente. Eu me empolgo com essas histórias aí. Quando Jesus nos ensina a orar, Mateus 6:10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Cultura do céu, assim na terra como no... Ele demonstra a firme vontade de Deus para os filhos. Nós somos filhos para que nós possamos operar e manifestar o reino nessa terra, seguindo a cultura do reino. Dá uma cutucadinha na pessoa que está do seu lado, pergunta se está com calor, oferece uma água. O que é cultura? Vamos focar aí o que é cultura, para a gente poder desenhar melhor isso daí. Cultura, conjunto dos hábitos sociais, religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade, diferenciando uma das outras. Tá chato? Quem aqui gosta de história? Levanta a mão, só quem gosta. Quem não gosta, em nome de Jesus, Senhor, abre o coração para gostar. Porque eu amo. É um conjunto de uma sociedade, de hábitos, de manifestações culturais, de brincadeiras, dons artísticos, caracteriza uma cultura. Um detalhe, se uma cultura for deturpada, contaminada, ela pode corromper tudo. Vou dar um exemplo. Alguém aqui já ouviu falar de... Esqueci o nome do bicho. Lactobacilos, aqueles negocinhos do vidro. Kefir. Tem kefir de água, tem kefir de leite. Já ouviu falar? É uma cultura de bactérias boas. Ah, negão também é cultura. Cultura de bactérias boas. Só que você tem que ter um baita de um cuidado. Não pode encostar em metal, porque senão ela pode se corromper. Não pode dar um choque térmico, se eu não me engano. Não pode colocar num vidro sem ser esterilizado, numa travessa suja, porque pode contaminar. E você contaminando, aquilo vai cheirar mal. Quando a bactéria é boa, ela tem um cheirinho de queijo, um cheirinho azedinho. Quando a bactéria está contaminada, ela tem um cheiro mal, de apodrecido. Ela começa a apodrecer. Pensa na cultura do reino. Quando te contaminou, quando me contaminou, quando contaminou a igreja, quando contaminou a sociedade, meu querido, vai cheirar mal. Porque o nosso pecado fede. A gente vai feder. Então a gente precisa ficar muito atento. Tem que ser radical, sim. Marcos 1,15, anota aí para você ler na tua casa. Marcos 1,15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Como assim? Essa pastora tem a ousadia de chegar nesse altar e falar de boas novas? Com guerra, pandemia e um monte de coisa. Que boas novas é essa em meio pânico, em meio a rumores de guerra? Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Justiça? Que justiça? O mundo está um caos. Pedindo justiça do quê? Através dos nossos olhos é possível ver a guerra que está. É possível ver também que não há justiça em nós. Sabe por quê? A gente mede a justiça conforme o nosso limite, conforme o nosso parâmetro. Se você não tem um altar louco de quebrantamento, onde o Senhor pode te jogar na parede e falar, o meu confronto agora sou eu e você, e agora eu vou te rasgar, filha. Sabe quando teu pai fala, eu vou pegar a cinta e vou te rasgar? Meu pai nunca falou isso, meu pai nunca me bateu. Mas a minha mãe, meu Deus, era assim, ó. Acho que por isso que eu não tenho cabelo comprido. Enrolava assim, ó. E era uma coisa de louco. Eu, a Ana Paula e a Nathalie brigando. E era soco, pontapé e puxão de cabelo. E cabelo na mão. Essa é a nossa justiça. É sair na mão. É colocar o parâmetro segundo o nosso esquadro. E não do Senhor. Posso fazer um parênteses e sair da palavra completamente? Para falar da Faniquita? Posso? Só vou fazer se vocês disserem que sim. Vocês estão com pressa? A Faniquita hoje foi eleita rainha por um dia no nosso devocional. Pois a Faniquita resolveu colocar ordem no barraco. Anda logo! O que vocês estão fazendo? Está demorando demais. Junta essas sementes. Ah, desse jeito não dá não. As formiguinhas começaram a reclamar. Começaram a falar, ai Fanny, a rainha formosa não é assim não. E todo mundo triste, o povo pesado. Quantas vezes essa não sou eu, não é você? Ah, abaixa a cabeça para ninguém olhar a tua cara. Abaixa a cabeça. Às vezes é a gente, misericórdia. É a Faniquita escrita. Eu olhava para a Laura e dava risada. Eu falava, filha do céu. Só que eu sei que a Laura só é o que eu sou. Porque ela se espelha em mim. Então, se a Laura está parecida com a Faniquita, tem mais alguém ali naquela casa que está parecendo também. A gente reflete a glória do Senhor, mas às vezes a gente reflete a nossa glória, a nossa autoridade, o nosso jeito, o nosso padrão. E será que o nosso padrão é o justo? Misericórdia, né? João 3. Do 3 ao 6. Só anota aí que eu vou ler. João 3, do 3 ao 6. Em resposta, vocês estão prestando atenção na Bíblia? Peguei um monte de palavra, porque eu amo. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus e não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Medimos o Espírito Santo conforme o limite dos nossos olhos. Mais uma vez eu exalto isso. Nascemos da carne e medimos o Espírito segundo a nossa carne. Segundo os nossos prazeres. Segundo as nossas justiças. Segundo a nossa falta de paciência. Quando eu li esse texto, recém-convertida, bem bebezinha, falei, esse cara está me tirando. Sei muito mais do que ele. E hoje eu olho e penso, quanto orgulho o Senhor precisou me tirar. E eu não digo que acabou, porque Ele ainda está construindo o meu histórico e o teu também. Ele ainda está colocando lá no YouTube Celestial, histórico. O que você viu? Quais as suas medidas? Aí sai um mapa lá, celestial, tecnológico. A gente pensa que o reino dos céus está limitado nisso aqui, numa tecnologia, num telão. A gente é muito pequeno. Quanto orgulho o Senhor vem lavando das nossas vidas. E quer saber? Quando vai tocar no orgulho, é quando Ele te joga lá na parede e fala, vamos lá, filho. Vamos lá que agora vai ser eu e você. E aí Ele vai tocar em lugares onde você nem imaginou que tinha limite. Onde você nem imaginou que suportaria. Onde você nem imaginou que existia. Você achava que não existia, que estava tudo, ó. Nota 10. Perfeito. Vocês estão muito quietos. Fala comigo. Se comunica. Então, primeira coisa que querem roubar, tocar, são os nossos limites, as nossas fronteiras. Segunda coisa que querem tocar é o quê? Oi? A nossa cultura. A nossa cultura. Colocar confusão, contenda, impaciência, mentira, ataque em cima de ataque. Querem te roubar a palavra. Querem tirar sarro da tua linguagem. Você já percebeu como tiram sarro do mineiro? O próprio mineiro tira sarro dele mesmo. Isso é bom, porque ele sabe quem ele é. Ele está constituído numa cultura, ele sabe quem ele é, ele se posiciona como tal e ele ri dos erros dele também. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus, mineiro? Pode dizer eu me amo, mineiro? Quem é mineiro aí? Fala eu me amo. Amo ser mineiro. Você vai colocar lá no teu Instagram aquele ai, coração, Minas. Tá bom? Mineiro. Tem que ser mineiro, né? Pra dizer eu sou mineiro. Eu sou caiçara. Mas, quem riu aí, tá rindo de mim? Ri de você, Jefinho. Ri da tua comida, do teu jeito de falar bem, ri do meu não. Querem tirar sarro da tua linguagem. Pessoas lá, no caso da Ucrânia, vamos voltar lá, que aconteceu, voltando o nosso paralelo, o nosso desenho. No caso da Ucrânia, eles tiravam sarro, os russos, que era ali, ó, na fronteira, tinham acesso, não tinha um biombo, não tinha fortaleza, não tinha montanha, não tinha planície, não tinha nada, era livre. Acesso total para os russos entrarem e tocar na cultura, e tocar na fronteira, e tocar na linguagem. Querem roubar a palavra. Lá na Ucrânia, o que eles diziam é que eles diziam que o povo da Ucrânia era do interior, era, e pior que eu não anotei aqui, era, bom, eu vou falar o que está aqui, se eu lembrar depois, tiravam sarro deles, porque eles não podiam falar a linguagem deles, e diziam que eles eram do interior, tipo da roça, assim, não era isso, mas é tipo isso, para ilustrar, vai. Porque era um povo da agricultura, era um povo de pegar no batente, um povo trabalhador. E eles pegavam essa questão da linguagem para tirar sarro, tiravam sarro do sotaque. E eles, ali perto da fronteira da Rússia, não se podia falar a própria língua. Tinha que falar a linguagem dos russos. E depois, lá mais para o meio da Ucrânia, que eles podiam falar mais para o interior, eles podiam falar a língua deles e ser quem eles eram. Mas ali, mais retirado, mais tímido, mais escondido. Se eu não me conecto com a linguagem, dificilmente vai haver uma comunicação clara. Se eu não me conecto com quem eu falo, com você aqui, se eu não olho, o olhar do gordinho está assim para mim. Assim, bem pá, fechado. Prestando atenção, do rap. Tá assim. Tem gente que está dormindo. Também estou vendo. E a linguagem comunica. Estou pensando que me engana. Você não está falando, mas eu estou vendo. E aí, se a comunicação não é clara, o que acontece? Aquele grupo vai ser atacado. Não vai conseguir se comunicar. Não vai conseguir ter estratégia. Não vai ter conexão. A linguagem dos países ali do entorno tinha que ser o dos outros e não o nosso. Não podia ser a própria cultura, não podia ser a própria língua. Não aceitavam a palavra que era viva dentro daquela cultura. Era uma palavra real. E diz que o povo da Ucrânia era muito da linguagem. Era muito linguista, era muito comunicador. Imagina sufocar o teu dom, o teu talento. Só que não é disso que a gente vai falar nessa parte da palavra. Querem diminuir a palavra verdadeira, no caso da Ucrânia. Queriam, quiseram, e por anos, e centenas de anos, porque isso era 1930 e pouco, sei lá, não anotei o ano. perto da Segunda Guerra Mundial, entre Primeira e Segunda e tudo mais, nesse embutido todo de guerra, queriam diminuir a palavra. Você tem noção quanto tempo a Ucrânia tem sido atacada? E o reino dos céus também tem sido atacado. Muito antes de 1900 e pouco. Muito antes, desde a serpente, desde Adão e Eva, a gente tem sido atacado. E querem diminuir a palavra do Senhor para um dialeto. Querem reduzir o poder e a radicalidade dos céus para um dialeto. Você não é homem, você não é mulher para falar dialeto celestial. Você é homem e mulher para falar a língua dos céus. A palavra é o poder manifesto. Traz a existência. É através da palavra que tudo foi feito. Tudo que foi feito se fez através da palavra do grande eu sou. E a gente minimiza o grande eu sou. Ai, é um Deus de amor. Aceita tudo. Vem, pode vir. Vem, vem lindinho. Ama, ama sim, coisinha linda. Fofura de 40 anos que não quer mudar nunca. Sou eu também. Às vezes Deus tem que falar assim, que nem bebê com a gente. Dá uns tapão. Tapão não, ele não dá. Quem dá é a gente, né? Tapão. Meu Deus. Salmo 119, 89. Vou ler 5 versículos aqui. The Flash. Salmo 119, 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Provérbios 35. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Estava sofrendo? A tua cultura foi atacada? E cadê o escudo? Estava jogado na cama, embaixo da cama, em cima do guarda-roupa. Eu não sei, mas estava perdido. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta ao Senhor. E como martelo que despedaça a rocha? Essa rocha, às vezes, está aqui dentro do nosso peito, se segurando, tentando se manter intacta, orgulhosa e inteira. Eu não gosto de pregar domingo, vou confessar para vocês. Meu lugar é na quinta-feira, onde estão os filhos que recebem as cajadadas em paz. Me desculpa se você está vindo pela primeira vez, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. É com amor. Se você está aqui essa noite, não foi à toa. Tá bom? Olha para mim com compaixão, graça e misericórdia. Coloca um escudo celestial aqui. Em nome de Jesus, graça do Senhor sobre a minha vida. Mateus 4:4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor lança a palavra e sabe o que a gente faz? Não estou ouvindo nada, não estou ouvindo nada. Diz que não é. É duro, é duro. Crescer dói. Amadurecer dói. João 17, 17. Santifica-os na verdade da tua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Santifica na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Quer saber? Ninguém ouve o amor da minha boca. Ninguém ouve a palavra da verdade de ninguém aqui. Se não for o filtro do Espírito Santo, vão é o trabalho. Eu gosto de estudar, né? Estudar coisa de criança e de neuropsicopedagogia. E uma coisa que eu preciso falar, que eu já devo ter dito aqui algumas vezes, não sei. Para você entender alguma coisa, você precisa se conectar através do amor. Quando eu me converti, eu achava que eu era a rainha da cocada preta, do cajado santo, de Israel, do grande eu sou, era ele no céu e eu na terra. Mas Vocês sabem os processos que eu vivi, né? Até os dias de hoje. Um por um. Primeiro faltou o brócolis na mesa, depois faltou a cenoura, foi faltando umas coisinhas, ganhando uma cesta básica ali, que outra ali. Começou do pequenininho, porque Deus não ia poder me levar para aquela cirurgia que eu passei o ano passado, assim. Do nada, eu ia morrer, eu ia explodir, eu não ia acreditar no poder dele. Então ele foi de degrauzinho, degrauzinho. Vai quebrar, filhinha, vai. Quebra o vasinho, pequenininho, mas orgulhoso. 1,5 metros de puro orgulho. Vai, filhinha. Quebra ali, vai quebrando, até que eu passei aquele processo lindo do ano passado, de choro, dor de cabeça, catarro para tudo quanto é lado, humilhação total no hospital, mas a gente sobreviveu, está aqui, glória a Deus. Quem está feliz? Se não fosse eu, podia ser outra pior, hein? Ó, já pensou? Deus arruma uma madrasta? Olha! Quando... O poder só manifesta, o aprendizado, o entendimento só acontece se for através do amor. E é por isso que eu digo, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. O próprio amor falando com você. Que dor você vai sentir até na cajadada, até naquilo que ele te esculacha, sabe? Que você fala, meu Deus, que versículo é esse? Como esse aqui, ó. João 17:17, santifica-os na verdade. Santificar. Às vezes a gente não está nem santificado nem no nosso próprio entendimento, quanto mais na verdade celestial. A tua palavra é a verdade. Às vezes nem está lendo a verdade. Como é que vai ter parâmetro? Como é que vai ter régua? Como é que vai medir? Então vamos lá. Vamos ser santificados através do amor. Quem aqui amou? Tipo, você tinha uma matéria na sexta série. Eu amava geografia. Não lembro o nome do professor. Mas o professor não dava aula, ele dava um show. Era humilde, humano, educado, parecia da galera, assim, falava a linguagem da sala. Mas quando passou para a sétima série, ele não estava mais lá. A geografia perdeu a graça. Não é assim na nossa vida? Às vezes você tem uma matéria que ama, que você achava que amava, que iria deslanchar a tua vida inteira naquilo. E aí você percebe que... Meu, não era matéria, era o professor que me fazia enxergar daquele jeito. Então, que nós sejamos luz em meio às trevas. Que nós sejamos reto, verdade do Senhor e justiça dele em meio às trevas. Mas não dá para ser sem o amor. Então, primeiro, qual foi o ataque? Nas nossas fronteiras. Segundo, na nossa cultura. Terceiro, na palavra liberada. Quarto, querem atacar a sua fertilidade. O que acontece na Ucrânia? Como ela é conhecida? Terra Negra. Cadê meu amigo Ricardo? Não está aqui, está lá em Machado. Meu amigo Ricardo, agrônomo, conhecedor de muitos solos. Terra Negra é um solo muito fértil, extremamente fértil. Onde traz tesouro para aquela comunidade e segurança alimentar para o povo. O que é segurança alimentar? Tem gente dormindo, olha, acorda, não perde essa palavra, estica o braço, toma uma água, fica em pé, dá uma refrescada e volta, porque você está perdendo o que o Senhor tem para liberar na tua vida. O solo era muito fértil, tinha segurança alimentar, teria, né? Segurança alimentar para o povo. E as pessoas querem se beneficiar daquilo que você tem para oferecer. Você já se sentiu usado? Já? Eu também. E qual é o problema? As pessoas querem se beneficiar daquilo que a gente tem de melhor. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: ô Terra Negra, vamos frutificar? Amém. Terra Negra, você tem coisa para dar, filho. Você não é qualquer um, você tem terra, você tem tesouro em abundância. Você é fértil, você tem alimento, segurança. Tem segurança em você. O Senhor lança semente e você brota. Estou até arrepiada. Você não é qualquer um. Êxodo, anota aí, agora eu vou ler bastante, tá? Vê aí se você quer acompanhar no telão, não sei se estão pondo, nem olhei. Êxodo 23, do 25 ao 32. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo da duração da vida de vocês. Mandarei diante de vocês o terror e porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada. Os animais selvagens se multiplicariam ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, desde o deserto até o rio. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais expulsarão de diante de vocês. Não faça aliança com eles, nem com seus deuses. Vontade de orar e ir embora. Por quê? Eu acho que o texto está bem claro. Alguém aqui tem vivido um momento difícil de doença na sociedade? Doença em meio de vocês. A sua terra, nenhuma grávida perderá filho, nem haverá mulher estéril. Será que tem? Será que tem luta para engravidar? Será que tem aborto? Será que tem? Mandarei diante de vocês... Agora essa parte, olha. Mandarei diante de vocês o terror e pôr a confusão todas as nações que vocês encontrarem. Antes de você chegar, o povo já vai estar em confusão. Tudo se batendo, tudo confuso, fugindo. Porque você está chegando, mas não é porque você está chegando, mas porque o Senhor te escolheu. Farei que todos os teus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico. O povo de Deus está em pânico. Só que o Senhor está falando aqui o contrário. Que Ele causará pânico nos heveus, cananeus e titas, para expulsá-los de diante de vocês. O próprio Deus vence a tua guerra. O próprio Deus vence as minhas guerras. Estabelecerei as tuas fronteiras. É a proteção do Senhor. Não, só que aí, no finalzinho aí, ó, no último versículo. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. A gente pode exaltar, adorar, pular, se alegrar com todo o texto. Mas no versículo 32, não façam aliança com eles e nem com seus deuses. Sabe quando a gente faz aliança? Ah, no fundo. Ai, que vontade de falar de política. Meu Deus, me segura. No fundo, a gente faz aliança com um sistema corrompido. No fundo, a gente aceita sentenças de um mundo que jaz do maligno e não olha para a bendita, santa, pura, justa, real, verdadeira palavra do Senhor. E a gente coloca uma aliança, a gente faz um pacto. A nossa cultura é corrompida, é contaminada. O nosso corpo, o corpo de Cristo, que às vezes já passou longe de ser de Cristo, porque é o próprio mundo dentro da igreja, está corrompido, fedendo a pecado. Querem roubar a tua nação. Querem roubar a tua identidade. Eu não posso continuar falando, porque senão esse culto vai acabar meia-noite, porque minha vontade é de ficar. ficar, fazer louvor, pular, incendiar. Mas eu sei que é tudo com ordem e decência. Mas eu gostaria de ficar falando. Hoje esses meninos aqui só falaram de coisa que eu gosto, só do noivo. Eu pensei, por que que essa palavra, Deus? Por que que o Senhor não me deu uma palavra do noivo? O noivo, meu noivo que eu vou me encontrar. Meu noivo que está prestes, que está batendo na porta, e ele vai chegar. E ele vai me resgatar de todo esse medo, de todo esse mal, de toda essa angústia, de todo esse pânico. De todas as nossas aflições, ansiedade, TPM. Tudo! Não está tendo culto da mulher, das mulheres, por isso eu fiz esse parênteses. Desculpa, meninos. Êxodo 23 fala assim: será mais abençoado que todos os povos. Ninguém do teu meio será estéril. Será homem, será mulher, será o teu gado. Tudo teu é fértil. E você vem doer e vem chorar porque foi usado. Glória a Deus, eu fui usada também. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas a Jesus se você se sentir usado? Dizer que a gente ama. Não, não ama ser usado. Mas depende do nosso ângulo, do nosso ponto de visão. Às vezes eu até me sinto mal, sabe? Quando eu vou pedir alguma coisa para alguém, eu penso, meu Deus, em nome de Jesus, que eu não esteja usando essa pessoa. Porque eu uso mesmo, um monte. Peço ajuda um monte. Né? Hoje fiquei ligando para umas pessoas para ver quem ia poder me buscar na roça, que eu estou sem carro. Mas não me senti culpada, porque eu falei, Deus vai trazer a pessoa. A hora certa vai acontecer. Dei uma sondada na Juliana, perguntei, Ju, Jefinho está dirigindo? Jefinho está dirigindo, Ju? Perguntei para a Gisele não está aqui, acho que está em outra cidade. Fui perguntando, fui caçando, perguntei para o pastor, perguntei para um, perguntei para outro, fui perguntando para um cinco ali, apareceu e pronto, estou aqui. Usei, 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 vou usar de novo. Você pode dar um glória a Deus? É assim. Um dia você usa, outro dia você é usado. E é uma honra. É uma honra poder salvar vidas. É uma honra conseguir conquistar pessoas. Conseguir falar através do amor. O nosso maior desafio. Enquanto eu falava aqui a parte do amor, eu pensava em mães que não conseguem falar com seu filho com amor. Imagina com o vizinho, imagina com você comigo aqui, tá. Não consegue, é um treino diário. Senhor, derrama o teu amor, manifesta o teu amor, manifesta o teu amor. Dizer que eu era, ai, estou falando demais, me segura Deus, me ajuda aí, acaba esse culto. Que eu pensava que eu seria mãe quartel general. Assim, dessa maneira, mandei, obedece, se tem juízo, se não tem juízo, apanha. E depois ainda tem mais. 3 meses, acabou a amamentação, viu criança? Acabou, tchau, bem, você vai para a creche que eu vou trabalhar. Tem mais o que fazer do que cuidar de criança. Certeza, eu falo que o que eu fiz com o Rafael, falsidade ideológica. Pode me processar. Pode me processar se meu marido te procurar, Luiz. Pode processar, assino. Falsidade ideológica, porque eu falei tudo isso. E sabe o que o Rafael falava? Meu filho não vai ficar com a boca suja. Suja de comida? Ai, como esses pais que não têm filhos são engraçados. Né? Como tem regra bonita. Não vai sujar a roupa, a casa vai estar sempre limpa. Os brinquedos no lugar. Ninguém vai pisar naquele telhadinho de madeira, nunca. Nem Lego. Porque a casa vai estar sempre arrumada. É assim? É assim que o Senhor vai quebrando a nossa vida. São acho que 13 anos de casado, mais ou menos. Casei em 2008. Que ano a gente está? Que ano a gente está? 2022? Vai fazer 14 em novembro, então. 13 anos e pouco de casado. E aí, precisou desse período todo para eu saber que eu amamentei o André até 2 anos e meio, descabelada, sem escovar os dentes, sem trabalhar. E daí? Sou feliz? Qual o problema? Fui usada pelo menino o tempo todo. Não é? E glória a Deus, é uma delícia. É uma delícia ser usado pelos filhos. Eu tenho a alegria de poder olhar para você e falar: eu te amo. Eu te amo. Senão não teria, Deus não teria feito esse processo todo em mim. Ele fez isso por amor a mim primeiro e por amor a você. É uma delícia poder ser conectado aos filhos. Eu estou dando exemplo da minha casa, não tem nada aqui. Mas é uma delícia poder estar junto. É uma delícia poder ouvir a voz, saber o que aconteceu, as dores, poder olhar e falar assim: não, filho, teu olho está com remela, você não está enxergando direito. Vem cá que a mamãe vai te ajudar. Limpa o olhinho. Não é assim com nossa criança, com nosso filho? É assim. E por que que para o reino a gente acha que é quartel-general? Atenção, formação, sentido. Cadê o Luca para me ajudar? É assim, Luca? Desse modelo? Por que que eu não vim com a minha roupa do exército? Porque aquela Lene morreu. Porque a Lene, a pastora Lene, não é capitão. O capitão é o Senhor. O que a gente faz aqui é unidade. É restaurar a cultura dos céus. É tirar a contaminação da bactéria, da cultura. Não pode entrar bactéria ruim. Tem que eliminar o pecado. A verdade que liberta é a palavra. Tem horas que dói, cansa. Você fica cansado, claro que fica. Todo mundo fica. E alguém te culpou por isso? O Senhor falou que não era para você descansar? Não. Ele falou: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Buscai de mim que sou manso e humilde. E o meu galo que é manso e não é humilde? Ninguém viu a história do meu galo? O galo é manso, mas não é humilde. Tem que se converter. Entendeu? É assim, gente. Leva a vida numa boa. Com amor, com a graça. Ai. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Vocês querem falar alguma coisa? O Senhor veio para cumprir propósitos através de nós. Essa palavra não é única. Vocês viram que eu nem falei muito de identidade. Eu preferi falar da cultura. Porque quando a cultura ela está numa engrenagem perfeita, a tua identidade está sarada. Você fica protegido. Quando você está inserido na cultura dos céus, lá no teu vidrinho de kefir, você está protegido. Você sabe que o Senhor esterilizou o vidro. Você sabe que o Senhor peneirou com uma peneira limpa. Te limpou. Não só você, mas você e todos os que estão ao seu entorno. Quando a cultura está sarada, a tua identidade vai florescer. Quando a cultura está sarada, nada vai te impedir de ser quem você é. Porque você está todo protegido. Eu preciso falar um último versículo, que é muito dolorido. Que também do início da minha conversão, do início da minha conversão tem muita coisa, porque eu amava ter certeza que ninguém estava me enganando, porque eu sou mineira no fundo, no fundo. tinha uma desconfiança de que alguém ia me enganar, então eu queria ler a Bíblia para ter certeza. 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos. A gente tem esperado no imediatismo, no nhoque pronto, nas questões das nossas orações de múltipla escolha. A gente tem esperado o Senhor para 90 anos, 85, 98, 100 anos. Ai, Deus, em nome de Jesus, volta ainda enquanto eu estou aqui. A gente não quer passar pelo processo da dor, da perda. Hoje eu estava pensando muito sobre isso. Que eu não quero ter medo da morte. Eu não quero ter medo, não quero voltar a ter pânico de guerra. Fiquei apavorada quando começou esse negócio de pandemia 2 anos atrás. Não queria que meu marido saísse de casa lavando roupa que nem uma louca. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção ao Senhor. Eu não quero viver com medo. Tem guerra? Tem. A guerra existe há muito tempo, não é a Ucrânia. A guerra existe há muito tempo, antes de Primeira, Segunda Guerra Mundial. A guerra está aí. Como é que a gente vai vencer essa guerra? Aí é o que diz. É com medo? É pensando que vai ser perseguido? E se for? E se for? Atira, pode atirar, porque hoje eu estou aqui nesse corpo limitado, mas assim que você atirar, eu vou estar na glória. E se tiver que ser perseguido? E daí? Ah, vai morrer? Vai. A minha missão é ensinar os meus filhos a morrerem em prol do rei dos reis, do Senhor dos exércitos, aquele que nos escolheu. Como eu vou fazer isso? É outros 500, aí é o Espírito Santo que vai me ajudar. Essa é a minha oração. A minha oração não é transferir medo para o meu filho e falar: filho, olha, está acontecendo uma guerra, olha o coronavírus, olha o Covid, olha a vacina, olha o chip, olha a marca e não sei o quê. Que venha, que venha, que venha, porque o meu noivo vai me resgatar. Eu não quero esperar como um miserável para essa vida. E se você também não quer, essa é a noite de você fazer uma oração de entrega. Entrega a tua vida ao Senhor. Eu sei que é uma palavra difícil, pesada, densa. Mas eu sei que se você está aqui, não foi à toa. É porque o Senhor tinha um processo além para te levar. Novos limites Ele tem aberto sobre a tua vida. Se você veio pela primeira vez, se você está na transmissão e quer fazer essa oração comigo, de entrega, levanta a tua mão bem alto, que eu vou orar, você vai repetir, e depois eu vou orar por você, entregando a tua vida no altar desse Deus, que tem nos tirado das trevas e nos enxertado na luz, trazido a paz que excede todo entendimento. Repete assim comigo: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Essa noite.
Essa noite.
Eu entrego a minha vida.
Eu entrego a minha vida.
No teu altar.
No teu altar.
E peço.
Peço.
Que o Senhor escreva.
Que o Senhor escreva.
O meu nome.
O meu nome.
No livro da vida.
No livro da vida.
E que dali.
Que dali.
Jamais seja apagado.
Jamais seja apagado.
Que eu não me desvie.
Que eu não me desvie.
Nem para a direita.
Nem pela direita.
Nem para a esquerda.
Nem pela esquerda.
Mas ande.
Mas ande.
No centro da tua vontade.
No centro da tua vontade.
Eu te aceito.
Eu te aceito.
Como meu único.
Como meu único.
Real.
Real.
E suficiente.
E suficiente.
Salvador.
Salvador.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém e amém. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, eu coloco diante do teu altar a vida de cada um que te aceitou nessa igreja, Senhor, na transmissão, num templo físico, Senhor, num daqui uma semana, eu não sei, mas eu entrego e consagro, Senhor, porque Tu és o Senhor do tempo e Tu sabe as pessoas e os corações que dependem da Tua voz. Vem, Senhor, e alinha todas as coisas, que essas pessoas possam viver a plenitude e a alegria de ser conduzido por Ti, Pai. Não por homens, Pai, mas pelo Teu Espírito Santo, porque Tu és o símbolo do real, verdadeiro amor, Pai. Vem, manifesta o Teu amor em nosso meio. Nós não queremos sair daqui carentes, medrosos, com medo, usados. Mas nós queremos, Senhor, ser plenos do Teu altar. Reconstrói o Teu altar em nossa alma. Ansiamos por isso. Manifesta, manifesta. Pode se colocar de pé, igreja. Adora, adora, constrói o Teu altar. Quando eu entrei nessa igreja hoje, eu queria me jogar no chão, chorar, pensando que o noivo está chegando, o tapete vermelho. Vem, noivo, de acordo com a nossa limitação, e rompe. Rompe, Pai, rompe as nossas fronteiras. Rompe, Senhor, as nossas emoções. Porque o Senhor tem levado a Tua igreja a um novo nível. Grande tem sido as batalhas, mas grande vai ser o avivamento, o encontro. Monta a tenda do encontro. Monta a tenda do encontro, Senhor. Nós queremos nos encontrar na intimidade contigo. Em nome de Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Para a gente terminar essa ministração, bem rápido, algo que Deus colocou no meu coração enquanto a pastora ministrava. Estados Unidos oferece ajuda para o presidente da Ucrânia sair do país. O presidente da Ucrânia, ele fala: eu não preciso de carona, eu preciso de munição. Deus, ele te trouxe até essa casa hoje, e Deus, ele libera munição sobre a tua vida. Nessa guerra não adianta deitar no chão e fingir de morto. Essa guerra nós precisamos nos vestir de armas espirituais e irmos para o ataque. Então, se você é guerreiro do Senhor, eu queria que você fechasse seus olhos agora. Nós iremos encerrar essa ministração com o Salmo 33, do versículo 12 até o 16, que diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Do céu, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei, guarda isso no teu coração, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa pela sua grande força. Nós temos ao nosso lado o Senhor dos Exércitos. É Ele quem guerreia, é Ele quem peleja as nossas batalhas. Se você crê nisso, faça muito barulho ao Senhor nessa noite.